deputados, muito boa tarde. Começo por agradecer ao Sr. Procurador-Geral da República a presença aqui hoje. A presença do Sr. Procurador, como sabem, foi objeto de uma deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças, na sequência de um requerimento nesse sentido feito pelo Partido Socialista e sufragado por unanimidade de todas as bancadas. A audição do Sr. Procurador reporta-se à questão BPN, Banco Português de Negócios. Gostava ainda de dar uma nota prévia aos senhores deputados, e que é a seguinte. Esta audição foi marcada já anteriormente por duas vezes. Uma primeira vez foi adiada por razões de saúde do Sr. Procurador. Uma segunda vez foi adiada a meu pedido, na sequência de uma conversa com o Sr. Presidente da Assembleia da República, em virtude de, na data agendada, existir, estar marcada uma iniciativa do PSD, concretamente do Conselho Nacional do PSD, na terça-feira passada. E, portanto, foi de comum acordo que foi agendado esta audição para hoje. Gostava de sublinhar que penso ser a primeira vez que a Comissão de Orçamento e Finanças recebe o Sr. Procurador-Geral da República. E é com muita honra e muito orgulho que o fazemos. Isso naturalmente que faz relevar a importância crescente que a Comissão de Orçamento e Finanças tem na Assembleia da República, mas também é um sinal da equidade da colaboração entre as autoridades judiciárias, as autoridades de investigação criminal e o Parlamento, a Assembleia da República, com vista, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista legislativo, a dar um contributo prestimoso para a adoção das melhores práticas em matéria de finanças e de finanças públicas. E, portanto, é também com esse desiderato que hoje aqui o recebemos, o Sr. Procurador, seja bem-vindo. O modus operandi desta reunião, como aliás é norma, será o sim, se o Procurador fará uma primeira intervenção, no tempo que entender passado e ajustado, 10, 15 minutos. A seguir teremos uma ronda de perguntas. Penso que bastará uma ronda de perguntas hoje, sem prejuízo, naturalmente, se justificar uma segunda ronda. Mas penso que uma única ronda de perguntas, porventura, será suficiente. Porventura, mas naturalmente que não descarto preliminarmente a possibilidade de existir uma segunda ronda, se for esse o caso. Essa ronda de perguntas será de 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando naturalmente pelo grupo parlamentar interpelante, neste caso o Partido Socialista, e seguindo-se os demais partidos por ordem de representação aqui na Assembleia. O Sr. Procurador responderá de uma só vez, após o que encerraremos o debate, salvo, repito, se houver necessidade de uma segunda ronda. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pediu a palavra, penso que para uma interpelação à mesa, naturalmente sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Exatamente, Sr. Presidente, muito obrigado. A questão é que a regra costuma ser que, quando há um requerimento feito por um grupo parlamentar, que haja lugar a que esse grupo parlamentar possa apresentar a sua pretensão, ou seja, que use a palavra primeiro. Caso Vossa Excelência assim não entenda, tudo certo, mas a regra costuma ser essa.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua interpelação, que aliás é pertinente. Eu gostava de dizer que adotei este critério sem desprimor, naturalmente, de poder não ser sufragado pelas bancadas, por uma questão de coerência. Há uns tempos atrás, ouvimos aqui o Sr. do Banco de Portugal, e também aí eu entendi, na altura, com o beneplácito de todas as bancadas, assinamento do Partido Socialista, que a ordem natural do curso da reunião seria a audição em primeiro lugar, ou uma expedição em primeiro lugar do Sr. Procurador, hoje do Sr. Procurador, e só depois a audição dos diversos grupos parlamentares, designadamente do grupo parlamentar interpelante. E, portanto, por uma questão de coerência, para não criar aqui um critério, dois pesos e duas medidas, obviamente não quero ser acusado de ser injusto para com ninguém, e nestas matérias é bom sempre eliminar qualquer suspicácia que se possa suscitar sobre a matéria, eu gostaria que, não havendo naturalmente oposição expressa da parte dos parlamentares, que seguisse o mesmo modelo da audição do Sr. Procurador de Portugal, isto é, o Sr. Procurador falará em primeiro lugar e a seguir darei a palavra ao Grupo Parlamentar Interpelante Partido Socialista. Muito obrigado. Sr. Procurador-Geral da República, seja bem-vindo, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho todo. Formalmente é muito diferente, mas óbvio. Tenho todo o gosto em vir aqui. Os deputados são legítimos representantes do povo. Tenho todo o gosto em vir aqui. A exposição que vou fazer é uma exposição muito curta, mas terei todo o gosto em responder às perguntas todas que me fizeram, obviamente limitado, como sabem, por segredo de justiça, que é um valor constitucionalmente protegido. Portanto, dentro dessa limitação, eu recebi um ofício subscrito pelo Sr. Presidente, do Dr. Jorge Neto, a que na altura respondi explicando os processos que existiam. Poderei dar mais alguns pormenores sobre esse processo e a minha curta exposição vai, em primeiro lugar, versar sobre isso. A seguir, tenho aqui fotocópias da correspondência, da pouca correspondência que foi travada entre o CIAP, onde corre o processo, que esta audição é só sobre o Banco Português de Negócios, e tenho aqui cópia dos ofícios que vou entregar ao Sr. Presidente. Também estou disposto a revelar as poucas conversas verbais que eu, portanto, não tenho nada, digamos, dentro desse campo, tirando, repito, o Segredo de Justiça, que estou disposto a contar em pormenor o que se passou. Vamos começar então pelos processos. Os processos, como eu já tive a ocasião de dizer por escrito, são quatro. Em 2005, portanto, concretamente em 6 de 1 de 2005, foi aberto um processo de CIAP com o número 482-04, em que aparece o BPN. Este processo é integrado no chamado processo de furacão. O processo de furacão é um processo que, tomara eu, que seja, digamos, incluído na sua extensão e também aparece o processo, aparece o Banco Português de Negócios. Aparecem relativamente, se entregam-se por nós, relativamente fundamentalmente de fraude fiscal. Deste processo, que continua a correr termos, portanto, repito, 482-04, continua a correr termos, há já arguídos constituídos. Desse processo, surgiu na Operação Furacão, vão ser extraídas certidões, porque este processo aparece o Banco de Negócios, mas aparece uma empresa, que eu evito aqui dizer, porque, enfim, a coisa não é pública, mas, relativamente a clientes dessa empresa, entendeu-se que era conveniente extrair uma certidão e fazer um processo autónomo. Então foi, a partir daí, foi feito um outro processo, que é o 8007, isto é, de relativo ao processo chamado processo Furacão, processo Furacão, temos dois processos, 482-04, onde aparece o BPN, e mais tarde o processo 8007, onde, que é extraído aí, onde aparece uma empresa, mas toda ela ligada ao Banco Português de Negócios. Para além destes dois processos que corriam termos, surge depois a história do processo que está ligado ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Em agosto tive 15 dias de férias, ou 14, e nos portanto, vim no dia 15 de agosto para a Procuradoria, ou 16, não me acordo agora, e num desses dias o Sr. Governador do Banco de Portugal telefonou-me. Eu nunca tinha falado do Sr. Governador do Banco de Portugal, nem o conhecia, a não ser, evidentemente, como figura pública, telefonou-me e pediu-me uma audiência. Não explicou para quê, sendo o Governador do Banco de Portugal não tenho nenhum problema, como não tenho relativamente a quem se revela importância, e disse sim, senhor. E então acordou-se no dia 29 de agosto. No dia 29 de agosto, o Sr. Governador do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio, foi ao meu gabinete, na parte da tarde, e disse-me, em termos gerais, que havia indícios graves de haver ilícitos criminais relativamente ao Banco Português de Negócios. Também me apresentou, mas não é isso que está em causa, também me apresentou algumas queixas relativamente ao BCP. Eu recebi a queixa do Sr. Governador, conversou, enfim, referindo vagamente os ilícitos, foi-se embora e eu mandei entregar, analisei no dia a seguir, isto era uma sexta que eu mandei entregar ao DIAP a queixa que o Sr. Governador me apresentou, bem com o BCP. No DIAP, Departamento de Investigação Ação Penal de Lisboa, da Sra. Mesa Morgado, a análise feita, verificaram que já havia dois processos no DIAP e, portanto, entenderam, e bem, que tecnicamente devia ser enviado para o DIAP. Então, foi enviado para o CIAP, é o processo 491008, que tem a data 17/9 do CIAP e 3/9 do DIAP. 3/9, portanto, 29 para meter-se o sábado e domingo. Portanto, este processo é um processo que foi aberto através da queixa, da denúncia feita pelo Sr. Dr. Vítor Constâncio, Governador do Banco de Portugal. Este processo continha vários elementos, e daí talvez a rapidez com que chegou a algumas conclusões, a ponto de já haver uma prisão preventiva. Ligado os elementos que o Sr. Governador apresentou com os elementos que já havia da Operação Furacão, que eram muito mais ternos e não daria para este efeito, pôde-se avançar rapidamente. O DCAP, a certa altura, pediu vários documentos. E o Sr. Governador do Banco de Portugal, pela segunda vez na vida, telefonou-me dizendo, por uma seguinte questão, que tinha sido pedido vários elementos, os elementos eram confidenciais, os jornais passavam a vida a dizer que o Segredo de Justiça ia acabar, e o que é que se passava? Eu disse, olha, eu me mando lá buscar pessoalmente, aliás, na altura acordou-se uma confidencialidade grande, todos os jornais perguntaram, eu disse, a própria Procuradoria-Geral da República não diz uma palavra sobre isso, nunca foi feita uma única declaração sobre o BPN. Só se falou do BPN quando o Governo entendeu, isso não me diz respeito, de falar do BPN. Até lá, nunca por aqui falou. A queixa foi entregue em mão, primeiro, também é Morgado, e os documentos foram recebidos em mão. Esses documentos eram documentos preciosos, uma caixa enorme de documentos, e deram origem, portanto, a que esse processo, digamos, é o processo que está mais avançado, a ponto de haver uma prisão preventiva, e hoje mesmo, creio que está a ter lugar um interrogatório. Para além deste processo, há um quarto e último processo, que é o processo 121-08, que tem a data de 3 de 11 de 08 como início. Este processo surge como? Surge quando o DCAP resolve fazer uma busca às instalações do banco, uma busca tanto quanto foi alguma coisa que eu pedi desde o início, é que as buscas fossem confidenciais, sem televisão, sem jornais, o mais discretas possíveis, porque podem não ter razão de ser e portanto, convém evitar a publicidade das buscas. A busca foi feita de uma forma, penso que, simplesmente discreta, e nessa altura a Sociedade Lusa de Negócios, com creio que o Sr. Tom Miguel Cadilho, resolveram apresentar mais uma participação. Portanto, temos 4 processos, 2 do Furacão, 1 nascido da participação do Sr. Governador do Banco de Portugal, Sr. Vítor Constância, e este último, 121-08, que é da participação da Sociedade Lusa de Negócios. Neste processo, acrescento, neste último processo, só é investigada a matéria fáctica, os factos, que não estão abrangidos no outro. Quer dizer, haverá aqui, enfim, isto, o processo está, de certo modo, no início, haverá aqui matéria que, porventura, pode estrepar este fracionamento de processo. É já alguma coisa que estou a fazer dizer que os megaprocessos não levam parte nenhuma e, até onde possível, fracionam-se os processos. E, portanto, este processo, o último processo, conterá, segundo me foi transmitido ainda ontem pelo CIAP, alguma matéria que não está nos primeiros e, portanto, digamos, é esse o processo que está. Se verificar que a matéria é toda a mesma, evidentemente, será absorvido pelo outro. Estes são os 4 processos que tiveram lugar. Para além disto, o que eu tenho de dizer é relativamente pouco. Tenho aqui 4 ou 5 cópias de ofícios que vou deixar ao Sr. Presidente. Estes ofícios merecem só uma explicação, vou entregar-lhes, portanto. São ofícios, o primeiro já é antigo, 2004, são ofícios que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o DCAP, enviou, o primeiro enviou ao Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal. O segundo já é enviado ao Departamento Central de Investigação. Isto é a resposta. É enviado ao Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal. Eu vou deixar aqui este cópia. Não há mais ofícios. Depois temos um outro que é também enviado ao Departamento de Supervisão Bancária. Este primeiro ofício é um ofício que não tem, digamos, a ver com. De certo modo, não tem a ver com o Banco de Portugal. O que é que este ofício tem a ver? Este ofício surgiu relativamente a umas vendas de terrenos, portanto não tem a ver com o BPN, mas tem a ver só mais tarde a que se veio a mostrar, porque na altura não estava em causa o banco, o que estava em causa era o Banco Insular. Surgem dúvidas a propósito de umas vendas de terrenos, num processo que corria no DCAP, mas não tinha a ver com o BPN na altura, surgem dúvidas sobre a intervenção do Banco Insular. E a partir daí, este ofício destina-se a perguntar o que é Banco Insular a esse. O Banco de Portugal responde a primeira vez que relativamente informamos vocês que a entidade designada por Banco Insular não consta do nosso registro. Depois, passado anos, isto continua a investigação morosa, mas isso é outra história, e há mais elementos, e então o Banco de Portugal diz que, efetivamente, há ideia de duas, a cópia está aqui, fica aqui, de duas operações, mas que não se figurarão ilícitas, obviamente não se fala nisso, duas operações em que aparece o Banco Insular. Eu queria só dizer, porque tudo fique claro, o seguinte, além destes 4 ofícios, ficam aqui, ou 5, destas cópias, as únicas conversas que houve foi estas duas que eu referi, Sr. Vítor Costa, com quem nunca tinha falado, e relativamente ao Banco Insular, para que não haja dúvidas, até sobre a empresa. O Banco Insular, Banco Cabo Verde, a única coisa que aconteceu até agora foi que o Sr. Procurador-Geral de Cabo Verde, passagem para o aeroporto de Lisboa, onde eram umas 8 da noite, eu recebi uma chamada dele, assim um bocadinho de improviso, mas eu estava lá, perguntava que gostava de passar por lá para cumprimentar. Passou para o Procurador-Geral, 8:30 da noite ou 9 da noite, disse que vimos um dia conversar, aí umas coisas depois, isto está no início, uma conversa de circunstância de quem? De 19 da noite. Há dias, há 15 dias, creio que foi quando eu estava com gripe, ele telefonou-me dizendo que gostaria de ter elementos. Eu disse, olha, isto terá que se dirigir ao CIAP. Tive o cuidado de falar com o CIAP e perguntar o seguinte, há mais alguma coisa trocada entre o Banco de Portugal e o CIAP? Não, foi-me dito que não. A única correspondência que havia era esta que aqui fica. As únicas conversas verbais foi as que eu tive e que já referi em meados de agosto pela primeira vez deste ano. Perguntar-se-á, e para acabar da minha curta expressão, perguntar-se-á, sim, que é a ver aqui pelo que mandaram, do que estará em causa aqui, perguntar-se-á, sim, então quais são as relações entre o Ministério Público e os órgãos de supervisão, que será, penso eu, uma das questões que os senhores deputados perguntarão. Bem, aqui as leis estão aqui todas, o que é que o Banco de Portugal tem a supervisão, que os senhores deputados também sabem, e que resulta claramente da lei, e o que é que acontece na prática? Acontece que o Ministério Público, se tiver conhecimento de qualquer contraordenação, cuja competência é do Banco de Portugal, deverá remeter ao Banco de Portugal. Creio que já houve, não a proposta do Banco de Portugal, mas já houve casos em que o CIAP remeteu ao Banco de Portugal matéria de contraordenações. E o Banco de Portugal, como aliás toda a entidade, estão obrigados a ter mais há uma legislação sobre o terrorismo, etc. Mas, além do mais, mexe numa vez, ao abrigo do artigo 242 do Código Processual, que diz que qualquer entidade pública que tenha conhecimento de um crime público deve participar no Ministério Público. Portanto, as relações são essas, quer dizer, o Ministério Público deverá comunicar com outras nações e o Banco de Portugal, como entidade supervisora, deverá comunicar os delitos criminais. Não há mais, perguntei ao CIAP, tive o cuidado de perguntar se há mais alguma coisa além disto, não houve mais além disto. Isto é, a primeira ilícita criminal que foi exatamente aquele que resultou da audiência de 29 de agosto. A partir daí, de facto, foram pedidos elementos, todos os elementos foram fornecidos, e daí que o processo começou com o seu governador, foi aquele que mais rapidamente andou, porque a quantidade de documentos e elementos fornecidos foram, de facto, bastante grandes. Para acabar, permite-me só fazer uma sugestão, uma vez estou neste lugar privilegiado para fazer. As relações entre o Ministério Público e as entidades supervisoras resultam claramente da lei, mas essas relações de cooperação estão muito debatidas, quer dizer, isto é uma opinião agora de jurista que chegou há 42 anos, são muito debatidas, eu penso que não se perdia nada, e só me permite dizer isto à nossa Assembleia da República, que houvesse uma precisão de relações entre o Ministério Público e a entidade supervisora. Porque a verdade é que o que existe é a obrigação de comunicar os juízes ao Ministério Público, e o Ministério Público nem está lá nada escrito de parte nenhuma, mas evidentemente, com uma corte ou uma ordenação que é da competência do Banco de Portugal, deve comunicar. Mas não há mais. E depois é evidente que há os crimes de branqueamento, os crimes de terrorismo, etc. Mas a coisa é sempre a mesma. É a obrigatoriedade de comunicar, em alguns casos também às unidades de informação financeira, mas quer dizer, não há nada de concreto e de pormenor sobre isso. Estou à disposição inteira de perguntarem aquilo que quiserem que eu possa responder, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República, por esta sua exposição inicial. E então vou conceder a palavra, em primeiro lugar, ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que tem a vossa assistência à palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco fiz a intervenção que fiz, não com o intuito ou espírito de atrapalhar a reunião, mas antes de a facilitar. De facilitar no sentido em que, quando o Partido Socialista fez esse requerimento para a vinda do Sr. Procurador-Geral da República, que aproveito para saudar, cumprimentar em meu nome pessoal e do Partido Socialista e agradecer a sua presença na Assembleia da República, e de resto estou mais habituado às suas visitas, porque na primeira comissão o Sr. aparece com mais frequência do que em outras comissões da Assembleia, e portanto sei que é uma pessoa que costuma vir à Assembleia da República, tem uma participação, de resto, sempre privilegiada por parte da Assembleia da República naquilo que diz e naquilo que são as suas opiniões, mas dizer que, nesse concreto, à altura, de resto faz amanhã um mês, quando o Partido Socialista fez esse requerimento, e devo recordar que na altura não havia nem inquérito judicial que fosse público. Não havia arguídos presos. Não havia comissão de inquérito deliberada. E, portanto, a conjuntura era completamente diferente daquela que hoje se vive. E, portanto, isso significa que, na altura, era muito útil a sua vinda, o Sr. Procurador-Geral, no sentido desse esclarecimento. para que os portugueses pudessem, de forma tranquila, perceber que as instituições portuguesas funcionam, aquilo que é a investigação criminal tem a tutela da Procuradoria-Geral da República e que, por isso mesmo, a Procuradoria faz o seu trabalho e o seu desempenho, aquilo que é a tutela da ação política está neste âmbito da Assembleia da República e, portanto, cada um está dentro daquilo que são as suas atividades e as suas competências. Ou seja, hoje agradecemos naturalmente sempre a vinda do Sr. Procurador-Geral, mas temos mais consciência de que, tal como o Sr. Procurador-Geral disse, que não é possível fazermos muitas perguntas, nem queremos de resto fazer muitas perguntas. Daí essa audiência ter ficado mais simplificada na perspectiva do Partido Socialista, porque, como existe um inquérito, todos sabemos que existe segredo de justiça, e por isso mesmo não podemos nem devemos fazer perguntas que não sejam aquelas que o Sr. Procurador-Geral já adiantou e que nos tranquiliza, como de resto sempre tivemos a consciência, que nos tranquilizaria atentas às competências naturais da total investigação criminal que detém a Procuradoria-Geral da República. Assim, para concluir, a única questão que gostaria de colocar ao Sr. Procurador-Geral da República é a seguinte: atenta à especificidade dos processos que Vossa Excelência aqui nos iniciou, são quatro que existem, especificidade e complexidade, eventualmente, da natureza do próprio processo investigatório, que necessita de conhecimentos especiais e especializados nas áreas que eles próprios versam, da banca, da contabilidade, de alguma especialidade. Aquilo que perguntava o Sr. Procurador-Geral, porque estamos interessados que o processo de investigação criminal decorra com toda a naturalidade, normalidade e competência, assim a Procuradoria-Geral tem todos os meios de que são necessários para levar a bom termo essa investigação, porque aquilo que naturalmente os portugueses esperam, e a Assembleia da República também, é que essa investigação decorra bem e que seja absolvido quem tiver que ser absolvido e que seja condenado quem tiver que ser condenado. E se a Assembleia da República puder colaborar no sentido de verificar da existência ou não existência de meios humanos necessários para essa investigação, a Assembleia da República fará aquilo que tem e deve fazer, que é solicitá-los ao Governo. Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem agora a palavra o PSD, pela voz do Deputado Hugo Losa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do grupamento APSD, agradecer de forma muito clara e sincera a presença de Vossa Excelência no Parlamento, não querendo partidarizar ou politizar esta audição, porque Vossa Excelência não o mereceria, sempre diríamos que o PSD, desde o início, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quis ouvir Vossa Excelência no âmbito destas matérias, sempre tivemos enormes dúvidas sobre a eficácia dessa audição. Naturalmente que os factos posteriores vieram demonstrá-lo claramente, sobretudo porque agora, como Vossa Excelência bem sabe, existe uma comissão de inquérito que já começou a funcionar, comissão de inquérito no exercício das funções que o Parlamento pode ter nas comissões de inquérito, respeitando naturalmente o papel da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público nesta matéria como entidade de investigação e de acusação, mas sempre tivemos essa dúvida e, aliás, o requerimento do Partido Socialista pretendia obter esclarecimentos e nós vemos que dificilmente se poderá obter mais esclarecimentos, mas obviamente que tomamos nota das declarações que Vossa Excelência já prestou, mas não gostaria de deixar de pôr algumas questões que pensamos que não vão violar as regras do segredo de justiça, que Vossa Excelência está obrigado, naturalmente, mas que poderiam talvez, eu diria, esclarecermos um pouco mais para o outro trabalho que temos que fazer no âmbito da Comissão de Inquérito, onde estão em causa todas estas questões que aqui também estariam em causa. E desde logo, eu começaria pelo fim daquilo que Vossa Excelência disse e que me gostei de registar, nós registamos, que é este déficit que parece existir de colaboração das entidades supervisoras com a Procuradoria-Geral da República. eu nunca o tinha ouvido com tanta clareza, e vindo de onde vem, obviamente que é um registro que temos que fazer, e portanto a primeira questão que eu ponha tem a ver exatamente com essa situação. Se em todo este imbróglio relacionado com o BPN, se aquilo que quis dizer é que neste caso concreto houve déficit de colaboração do Banco de Portugal, visto que o BPN não está sob a supervisão da CMVM, mas sim só do Banco de Portugal, e do Banco de Portugal em termos de colaboração na análise destas questões, naquilo que compete ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República, e não naquilo que compete, naturalmente, ao Banco de Portugal para as respectivas contornações. Mas agora também aproveitava, como tenho algum tempo, que é mais, aqui sim, uma curiosidade, que é a opinião do Procurador-Geral da República, em funções, sobre o atual quadro sancionatório aplicável às infrações criminais relacionadas com a atividade bancária ou financeira. Era uma questão que eu deixava, que é de ordem genérica, e Vossa Excelência, naturalmente, julgo que poderá responder. Agora, a última ordem de questões tem a ver com o seguinte. Desde que se iniciou esta questão BPN, inicialmente com a Operação Furacão, com notícias que iam saindo nos jornais, e nós não escondemos, temos a consciência que há uns anos esta parte, e agora estamos a descobrir que existe uma enorme turbulência nos mercados financeiros, que terão sido praticados, ou teriam sido praticados, atos menos dignos, e alguns deles com configuração criminal, sem pôr em causa, nunca o faria, o papel da Procuradoria-Geral da República ou do Ministério Público nesta matéria, a verdade é que há uma sensação, e o Procurador-Geral da República disse-o de certa forma, de que há muita morosidade nesses processos. Ou seja, há um problema de morosidade nos processos que leva a uma situação que eu, enquanto deputado, várias vezes tenho dito aqui, que acho que um dia seria bom que se conseguisse acabar com isto. É que com a morosidade dos processos, enquanto eles estão em segredo de justiça, a verdade é que existe muito pouco segredo de justiça e há uma série de cidadãos que são prejudicados no seu bom nome, que são condenados pela opinião pública antes de haver uma efetiva condenação, que é quando eles devem ser efetivamente condenados. E isto gera, nomeadamente, comentários de ordem política, de ordem social e, sobretudo, pôr em causa as pessoas, exatamente, parece-nos a nós, porque existe alguma morosidade. E a questão que eu deixava era esta. Primeiro, se entende que existe ou não morosidade, e segundo, se essa morosidade tem a ver com as características específicas deste tipo de crimes. É que este tipo de crimes é um tipo de crimes muito técnicos, em que é preciso um grande conhecimento da forma como eles funcionam. Até os especialistas muitas vezes não sabem caracterizar a forma como os atos foram praticados, exatamente pela sua excessiva tecnicidade e, sobretudo, porque há sempre uma grande nuvem sobre a forma como os atos foram praticados. E, portanto, aquilo que eu perguntava, e era a última questão que eu deixava, é se a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público entendem que em Portugal existem todos os meios necessários para evitar, primeiro, a morosidade, segundo, que efetivamente existam essas condenações, entre aspas, na opinião pública, cidadãos que depois podem vir a confirmar que não deviam ter sido condenados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado Nório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República, dar-lhe as boas-vindas em nome do PCP, esperar que já esteja completamente estabelecido da sua doença. E é irrecusável, de facto, fazer um pouco da história desta audição. De facto, há um mês a conjuntura era completamente diversa, ou melhor, Não podemos dizer que fosse completamente diversa, senhor Procurador-Geral. De facto, a única coisa que não havia era uma deliberação formal da Assembleia da República sobre a constituição de um inquérito, de uma comissão de inquérito parlamentar, enfim, à supervisão bancária e às condições da nacionalização do BPN. Mas havia já indícios, ou melhor, factos claros que estavam sob investigação. É verdade que o PCP, por princípio, não obstaculiza nem levanta reticências a nenhuma proposta de audição, seja de quem for, mesmo sendo, como é no caso de uma pessoa, Vossa Excelência, que viria certamente com rodeado de uma impossibilidade reforçada de prestar declarações substantivas a esta Comissão, por razões que me dispenso de explicitar. A verdade é que há um mês atrás, esta Comissão recebeu uma carta de Vossa Excelência, dirigida à Comissão, que foi do conhecimento dos grupos parlamentares, uma carta de resposta a uma solicitação dirigida pelo Presidente da Comissão, instando a informar a Comissão sobre se havia ou não havia processo em investigação na Procuradoria-Geral da República relativamente à situação do BPN. E a verdade é que Vossa Excelência respondeu, salvo erro, no início de novembro, enumerando um conjunto, salvo erro, de 4 processos com origens diferenciadas, Banco de Portugal, administradores, não interessa, e, naturalmente, dizendo que esses processos estavam sob o segredo de justiça. Foi já depois do conhecimento desta Assembleia, destes factos, que o Partido Socialista entendeu em seu perfeito discricionariedade, naturalmente, legitimamente, avançar com a proposta desta audição. Portanto, nesta matéria, a conjuntura é exatamente igual à de um mês atrás, quando foi tomada, por unanimidade, a decisão de o convidar a vir aqui. Mas, se a conjuntura mudou, e de facto mudou, foi apenas e somente na componente de que, posteriormente a essa deliberação, houve uma decisão do Plenário da Assembleia da República de constituir uma comissão de inquérito. Naturalmente, não tinha expectativas sobre grandes informações que o Sr. Procurador-Geral da República nos pudesse aqui transmitir, pelo menos à porta aberta. Não tenho essas expectativas. O Sr. Procurador-Geral da República, por declarações que foram sendo reproduzidas na imprensa, também baixou ilegitimamente o tom dessas expectativas. Percebemos agora que o Partido Socialista também não tinha já, ou não tem já agora, grandes expectativas. Mas a verdade é que eu não queria deixar de lhe colocar pelo menos uma pergunta. Durante este período foi lido por todos nós, suponho, uma entrevista onde há afirmações que eu gostava que o Procurador-Geral da República comentasse. Um elemento destacado, um elemento do Ministério Público, afirmou, é uma opinião perfeitamente legítima, obviamente, não é contestável, nem eu quero minimamente contestar, que a criação da Comissão de Inquérito Parlamentar podia, eventualmente, prejudicar, suponho que foi este o termo, peço desculpa se não reproduzo inteiramente, mas pelo menos a ideia foi esta, poderia prejudicar o decurso da investigação dos 4 processos, ou outros processos, no âmbito da investigação do Ministério Público. E eu gostaria que o Procurador-Geral da República nos pudesse ajudar com os seus comentários, dizendo o que entender, o que melhor entender sobre esta este eventual prejuízo ou não da existência em simultâneo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com objetivos, competências, atribuições bem delimitadas em lei e, naturalmente, os processos de investigação criminal ou outros que decorrem no âmbito do Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Procurador-Geral da República. Agradeço-lhe a oportunidade que nos dá. E, ao contrário do que o Sr. Deputado Honório Novo acaba de dizer, eu devo-lhe referir que me parece que, porventura, o Sr. Procurador-Geral da República já poderá ter prestado à Comissão importantes e relevantíssimas informações. E eu, mais do que juízos valorativos, gostava de precisar de factos e perceber se assim é. Não sem antes, a propósito desta questão que aqui foi suscitada sobre uma entrevista da doutora Kennedy Almeida em concreto, dada dias antes da audição agendada de Vossa Excelência nesta comissão, dizer-lhe que, mais do que opinião, aí sim, dizer-lhe que discordo da opinião da doutora Kennedy Almeida, até pela circunstância que a prática deste Parlamento tem demonstrado, com vantagem também para investigações criminais e para, desse ponto de vista, o desempenho do próprio Ministério Público. Eu recordo sucessivas comissões de inquérito, a tragédia de Camarate e, designadamente, a oitava, que naquilo que foi apurado pelo Parlamento, com os meios que dispõe, que não serão necessariamente os do Ministério Público, justificou, depois de entregas de espólio ao Sr. Procurador-Geral da República, que antecedeu a Vossa Excelência, que pela primeira vez ao fim de muitos anos o Ministério Público tivesse reconhecido ao menos a existência de indícios da prática de um crime. E referimos a 20 e muitos anos depois da ocorrência dessa circunstância em 4 de 1980. O que significa, e essa é uma avaliação que eu faço própria, que por acaso era o Presidente da Comissão, que é essa Comissão a prática demonstrada de que pode acontecer em simultâneo uma Comissão Parlamentar de Inquérito e uma investigação criminal sobre os mesmos factos, sem que uma coisa prejudique a investigação criminal e, mais do que isso, não se querendo substituir essa investigação criminal, podendo beneficiá-la. E, portanto, desse ponto de vista, antecipar-lhe que discordo da opinião da Sra. Procuradora, enfim, avança a minha, que vale. O que vale, seja como for, a Comissão Parlamentar de Inquérito está criada. Agora, a propósito do que Vossa Excelência aqui nos traz, dizer-lhe, ou pedir os seguintes esclarecimentos. Em primeiro lugar, se houve ou não, e se sim, quantos e quando, já agora com conteúdo até revelar, contactos entre o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, ou do SIAP, entre 2004 e 2008 com o Banco de Portugal. A substância refere ofícios, não nos disse das datas. E essas datas poderão ter aqui determinante interesse, tendo em conta a matéria de que esses ofícios tratam. Perguntar-lhe também, Sr. Procurador-Geral da República, sobre quem teve o impulso nestes contactos. Se foi o Ministério Público ou o Sr. Procurador-Geral da República quem contactou o Sr. Governador do Banco de Portugal, ou se, pelo contrário, foi em algum momento, designadamente nestes anos que eu referi, o Sr. Procurador-Geral da República que contactou o Sr. Governador do Banco de Portugal. Um outro facto que eu gostava de precisar é sobre eu suponho que terá referido 29 de agosto, sobre se foi em 29 de agosto que pela primeira vez o Sr. Governador do Banco de Portugal fez em concreto a denúncia de quaisquer factos relacionados com o BPN ao Ministério Público, neste caso por intermédio de Vossa Excelência. Sendo que julgo ter ouvido falar de um processo, e seria um processo antigo, não sei se este 842/04 ou 80/07, suponho que terá sido este 80/07, Vossa Excelência terá referido um processo por causa de terrenos. E uma outra empresa. E o que eu lhe pergunto é se qual era essa empresa? Se o pode dizer. E já agora, se nesses contactos que foram mantidos, em algum momento houve troca de impressões, mais que não seja, acerca de dos tais veículos de offshores que operavam tendo como beneficial owner a Sociedade de Luz e Negócios, e em concreto sobre o Banco Insular. E em concreto sobre o Banco Insular. Pergunto também se desses contactos havidos, na perspectiva do Sr. Procurador-Geral da República, conhecedor que é dos poderes de supervisão do Banco de Portugal, lhe parece que possam ter sido transmitidos quaisquer factos que justificassem, em algum momento, o uso dos poderes de supervisão que o Banco de Portugal detém, e, entre outros, assim à memória, o de nomeação de administradores provisórios, o de restrição de práticas de crédito, ou até a opção pelas auditorias externas. E daí a relevância também do que antes lhe pergunto sobre se nesses contactos entre 2004 e 2008 a terem acontecido, houve referência a algumas destas circunstâncias, a alguns destes factos relacionados com offshores, banco insular, práticas irregulares de crédito, quaisquer outros indícios que, justificando a manutenção do inquérito, por maioria de razão, justificassem também particular atenção do Banco de Portugal. Porque quero-me crer, Sr. Procurador-Geral da República, mas isto é intuitivo, não é verdade? Se a Procuradoria-Geral da República vê em factos razão suficiente para instaurar processos de crime e investigá-los, suponho que, independentemente dessa deficiente comunicação prática entre o Banco de Portugal e a Procuradoria-Geral da República, poderá ter havido alguma comunicação ao Sr. Governador do Banco de Portugal. E o que eu lhe pergunto é ter havido se, em paralelo, o Sr. Governador do Banco de Portugal lhe terá comunicado, por exemplo, ter também suscitado alguma diligência à data dessas comunicações e do anúncio e do dar a conhecer desses factos ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Uma outra questão tem que ver com isto, Sr. Procurador. Em 15 de janeiro de 2008, o Banco de Portugal, aliás, o Sr. Governador do Banco de Portugal, coloca 27 questões ao Conselho de Administração do BPN, do Banco Português de Negócios. Lidas essas questões, parecem suficientemente justificadas em dúvidas sobre o normal funcionamento do BPN, ao nível das suas práticas. De outra forma, essas questões não teriam sido colocadas. Bem sabemos que, antes de terem sido colocadas, nenhuma providência foi tomada pelo Banco de Portugal. Agora, o que eu lhe pergunto é se tem conhecimento dessas questões que foram colocadas em 15 de janeiro de 2008, se sobre os factos, e se tendo conhecimento, se sobre esses factos, alguns deles seriam aqueles que estariam a ser investigados já antes, pelo Ministério Público, e se eventualmente alguns deles teriam sido aqueles que foram comunicados ao Banco de Portugal. E a terminar, julgo ter ouvido a Senhora referir sobre um ofício do DCAP em 2004 a perguntar sobre o Banco Insular. Ora, se o DCAP, e eu queria só confirmar se em 2004 o DCAP já tinha comunicado o que fosse ao Banco de Portugal sobre o Banco Insular, estamos a falar de 2004, se nos pode dizer o quê, se já a essa data o Ministério Público tinha alguma reserva quanto ao funcionamento desse Banco Insular e se sobre essas reservas tinha transmitido alguma dúvida ao Banco de Portugal. E por hora ficava por aqui, sem prejuízo, Sr. Presidente, eventualmente no decurso das respostas do Sr. Procurador-Geral da República de nos suscitar qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Melo. E agora passo ao Deputado Francisco Lacerda, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República, reitero os cumprimentos, já lhe fiz pessoalmente, e agradeço muito a sua presença. Queria-lhe colocar seis questões, que são as seguintes. Em primeiro lugar, e não argumentarei sobre isso, visto que a questão já foi colocada, eu quero-me só somar a esta preocupação de outros deputados para perceber, a partir do, enfim, da sua avaliação sobre se a comissão de inquérito atrapalha ou não, em particular, naturalmente, o comentário que entender fazer sobre essa observação, mas sobretudo para perceber a sua opinião acerca de como é que a comissão de inquérito e o Ministério Público se podem articular de uma forma não conflitual, de tal modo que os objetivos políticos da Comissão de Inquérito e judiciais da Procuradoria-Geral da República não se sobreponham nem entrem em conflito. E queria, portanto, perceber como é que vê esta articulação, porque me parece muito importante. Em segundo lugar, o Sr. Procurador sugeriu, no final da sua intervenção, que era urgente uma melhor articulação entre o Banco de Portugal e as entidades de supervisão. Eu queria pedir-lhe que explicitasse o seu ponto de vista sobre quais seriam os mecanismos, os instrumentos, os meios necessários para essa melhor articulação. Deve ser do ponto de vista da Procuradoria, como nos deu alguns exemplos, na comunicação ao Banco de Portugal ou no pedido de informação, deve ser também no sentido contrário e, nesse caso, de que forma? Em terceiro lugar, queria lhe fazer perguntas sobre este processo de 2004. Ou melhor, esta comunicação de 2004 a que o Sr. Procurador se referiu. Disse-nos que o DSIAP fez um ofício, aliás, disse-nos que fez ofícios desde 2004, mas eu entendi, e corrigir-me-á se não for esse o caso, que em 2004 o DSIAP terá dirigido ao Banco de Portugal um ofício, em particular esse ofício, a propósito da tal venda de terrenos, perguntando o que constava sobre o Banco Insular. Ora, o Sr. Procurador explicou-nos aqui, e vai-nos distribuir cópia dessa documentação, que muito lhe agradeço, mas explicou-nos que a resposta do Banco de Portugal teria sido que o Banco Insular não consta dos registros. Sr. Procurador, compreenderá, e por isso lhe faço a pergunta, que essa é a única resposta que não é possível, porque o Banco Insular tinha que constar do registro do Banco de Portugal, por uma razão que, aliás, hoje é pública, não há nenhuma infração de segredo ao comentá-la, diz que em 2002 o BPN tinha comprado uma sociedade financeira e tinha, no contexto desse negócio, sido implicado como condição dessa fusão das sociedades financeiras, a venda do Banco Insular. Sabia-se que o Banco Insular fazia parte desta operação, tinha que ter um proprietário, tinha que ser vendido a uma outra entidade, houve até uma venda fictícia e foi até declarado que havia uma entidade autónoma que compraria o Banco Insular e tudo isso o Banco de Portugal conhecia. O que aparentemente não conheceria é que esta entidade fictícia a quem o Banco Insular foi vendido era um disfarce do próprio BPN, mas que havia registro do Banco Insular, só podia haver registro. E, portanto, a resposta de não consta dos registros é uma resposta paradoxal, surpreendente e inaceitável. Mas, portanto, eu queria confirmar esta sua informação, creio que registrei com rigor o que o Sr. Procurador aqui nos disse. Mas, em segundo lugar, a este respeito, falou-nos de uma venda de terrenos em que o Banco Insular seria parte e que motivaria a preocupação do Procurador. Sr. Procurador, queria então perceber se essa operação de venda de terrenos suscitou algum processo ou não, visto que não faz parte, aparentemente, dos quatro processos que aqui nos registou. E se não suscitou nenhum processo, porquê? E se entende que não haveria razão para o fazer? A quarta pergunta é de ordem mais geral. A Operação Furacão tem um primeiro processo em 6 de janeiro de 2005, portanto vamos comemorar 4 anos daqui a poucos dias. É, portanto, um processo de investigação muito longo, que tem que ver com a complexidade de um processo tão abrangente como aquele que nos descreveu aqui, mas eu creio que era importante este Parlamento perceber ou conhecer a opinião do Sr. Procurador acerca das razões das particularidades, das complexidades desta criminalidade económica e financeira e de por que razão é que é preciso uma investigação tão prolongada assim. Em quinto lugar, ainda sobre a Operação Furacão, foi público, se o meu registro estiver correto, que houve operações de busca no BPN, no Banco Privado Português, no Finibanco, no BES e no BCP.
Nós sabemos os processos que o Sr. Procurador deu no registro disso, que a respeito do BPN estão em desenvolvimento. Queria que fizesse o favor de nos dizer se sobre os outros bancos ou outras sociedades financeiras há outros processos, ou, não havendo, se as investigações concluíram que não deveria haver e que, portanto, não há, enfim, não há outro fundamento para inquirições. E, em último lugar, Sr. Procurador, queria que me fizesse o favor de comunicar a esta comissão a sua apreciação sobre o estado atual do combate à criminalidade económica e financeira, conhecendo as particularidades tão bem como o Sr. Procurador conhece e estando certo que tem um apanhado do número de casos transitados em julgado, de processos que estão atualmente em curso, pedia que nos fizesse, enfim, um mapa, pelo menos estatístico, pelo menos informativo, sobre como é que nos últimos anos, em particular durante o seu mandato, mas enfim, se assim eu entender, no período mais recente da história portuguesa, se tem desenvolvido este combate à criminalidade económica e financeira em termos dos resultados que o Ministério Público tem desenvolvido e enfim, os tribunais também, porque isso tem uma importância muito grande para percebermos de como é que nesta matéria se tem vindo a progredir ou a evoluir na prevenção de um dos aspectos mais importantes para a democracia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Já intuí que, da parte de alguns senhores deputados, há vontade de suscitar novas questões. Portanto, vai haver uma segunda ronda de perguntas. Mas, para responder a este primeiro conjunto, este primeiro acervo de questões, eu concedo a palavra ao Sr. Procurador-Geral da República. Tem vocês dizer a palavra.
Sr. Deputado, pois, estas perguntas e as outras que quiserem fazer, dentro daquilo que for possível. Algumas perguntas penso que são repetidas ou digamos que têm uma resposta semelhante. Vamos começar pelo Sr. Ricardo Rodrigues do Partido Socialista, que fez uma só pergunta, que é a história dos meios. E sobre a história dos meios, Sr. Deputado, quero dizer o seguinte: eu nunca me queixei da falta de meios, por uma razão muito simples. É o slogan, quer dizer, o Ministério Público ou a magistratura judicial, mas agora permite-me só falar do Ministério Público, queixar-se da falta de meios é uma coisa tão antiga que eu já me aborreci com isso. Nunca ninguém me ouviu falar de queixa de meios. O que eu digo é que fazemos aquilo que podemos com os meios que temos, não é? Desde disse isto na minha posse, se alguém teve o trabalho de ler o discursito de posse, eu disse exatamente isto. Faço o que tenho com os meios que tenho, nunca pedi meios nenhum. Agora, se eu sou deputado, com a legitimidade que tenho, pergunta que meios há, eu devo dizer o seguinte, e já fica um bocado respondido a seguir. É evidente que este tipo de crimes, e supondo já, inclusive ao Sr. Deputado Francisco de Louçã, o Ministério Público, e não só o Ministério Público, digamos, magistraturas, ao nível do crime económico e financeiro, é o crime mais difícil de investigar. Isso é uma coisa que é fácil de dizer e que é fácil de perceber. E daí que eu digo com toda a frontalidade, o Ministério Público atual não está preparado, não está especializado para investigar crimes económicos ou financeiros. Não está. Porque o crime económico ou financeiro, do meu tempo, que já administro desde 23 anos, era um muito mais simples. Hoje é complexo. Quer dizer, o crime económico e financeiro hoje transportam-se por milhões de milhões em segundos. Quer dizer, há uma série de expedientes. E mais, Sr. Deputado, ainda há outra coisa. É que o conceito que nós temos de crime económico não é o conceito que vigora no resto do mundo. Eu, quando peço, ou quando candizeu, dizem, enfim, os departamentos do Ministério Público, de APES e de CIAPES, quando pede a colaboração de entidades estrangeiras, muitas vezes, de países estrangeiros, se é um determinado tipo de crime, homicídio, terrorismo, assim, que a resposta vem na volta do correio, digamos assim, entre aspas. Se for um crime económico, nossos deputados, eu tenho rogatórias há 3 anos por cumprir em Inglaterra. Tenho pedidos de mandado de detenção europeu, que há uma convenção internacional que é clarinho, o mandado manda-se é cumprido, que nunca mais é cumprido. E, portanto, digamos, o crime económico ou financeiro é muito complexo, as legislações não são iguais. Experimentem ir à Inglaterra falar de alguma coisa, se nós passamos crime, e verão a resposta que eles dão. Isto é um exemplo como outro qualquer. Se for um caso de terrorismo ou homicídio, vem na volta do correio. Agora, se o Sr. Deputado me pergunta aos meios, eu devo dizer o que é que se precisa. Olha, eu tenho aqui, curiosamente, um pedido do CIAP, dizendo, e agora com esta história do Banco Português de Negócios, sou Procurador-Geral, arranjo-nos
alimentos a Polícia Judiciária e inspectores tributários. Aliás, eu próprio pedi, foi o facto na altura muito especulado nos jornais, pedi ao Sr. Ministro das Finanças, inspectores tributários, são 25, se a memória não me falha, se não aumentaram, 25 inspectores tributários a colaborar na Operação Furacão. E a Operação Furacão enferma de uma coisa que eu sou contra, é um mega processo agora, felizmente, já partido. Aos bocados, partido por força, em parte, de protestar, tem de outra parte para a necessidade, porque os seus deputados disseram que uma lei para os grandes crimes mantém um segredo de justiça aberto passado um tempo que não é razoável. Estou farto de dizer isso, permitem-me, desculpa-me insistir, e começa a aparecer acordos no Tribunal da Relação. Ah, também é certo que há contraditórios, mas eu estou convencido que a maior parte está nesse sentido, ou grande parte, dizendo ao Altair que acabou o prazo. Portanto, como acabou o prazo, ponham isso em público. No dia em que eu puser em público, a investigação treme e os estrangeiros nunca mais nos dão uma informação. São factos reais e daqui não passamos. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos de, e eu tenho aqui para responder, há de se precisar para o Banco Português de Negócios, elementos da Polícia Judiciária, inspectores tributários, mas isso será, se o Dr. Ricardo Rodrigues será, se o deputado será, feito através, enfim, das medidas que o DCAP entender e dos pedidos de meio legal. De qualquer forma, que nunca fique a ideia que a falta de meios que serve. É claro que, quanto mais meios tiver, mais se investiga. Sou deputado o Velosa do PSD. Eu devo dizer aqui, falou-se da Comissão de Inquérito e de... Bem, eu devo fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou amiga há 30 e tal anos da doutora Cândida Almeida, em primeiro lugar. Trabalhámos juntos, ela foi minha delegada pela Guarda República em Grândola, eu fui juiz em Grândola, em 1975, e ela era minha delegada, temos uma amizade antiga, ela é uma magistrada distinta e brilhante. Posto esta declaração de interesse, eu não subscrevo o que ela disse. Eu tive a ocasião de dizer, só que é evidente, ela tem autonomia para dizer o que quiser, isto não. A hierarquia do Ministério Público deve seguir, não significa que a pessoa esteja impedida de ter unanimismo. Não. Isso é sagrado. Portanto, eu não comungo essa ideia. Eu penso que a Comissão de Inquérito e o Ministério Público não se atropelam. A Comissão de Inquérito tem uma determinada finalidade, evidentemente, penso que tem uma vertente política que o inquérito do Ministério Público não pode nem deve ter. Eu tenho tido um cuidado muito grande em não emitir opiniões políticas e também não fico contente quando vejo emitir opiniões jurídicas, às vezes sem fundamento, não estou a falar dos seus deputados, mas em geral, do país em geral, e portanto, digamos, eu não subscrevo essa opinião, com toda a amizade que tenho por ela e com toda a consideração de uma magistrada que merece consideração. Mas não entendo, nem entendo que os seus deputados têm todos os direitos de Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito até pode no final, apurar factos que podem interessar até para o inquérito, não sei, isso não é comigo, evidentemente. Outra coisa que o deputado Golosa põe é sobre o caso que eu peço desculpa, eu então não me fiz entender. Eu não disse nenhuma, aliás, eu não emiti nenhum juízo de valor relativamente ao caso concreto. O deputado, expliquei-me certamente mal. Eu não fiz nenhum comentário. O que eu disse foi só factos. Quer dizer, os factos foram que o Sr. Governador do Banco de Portugal entrou em contato comigo, pediu audiência e tal, e que forneceu os elementos, e aliás, depois pediu os documentos, todos os documentos, quando foram pedidos, é preciso ficar claro, foram fornecidos. Todos os documentos, e a investigação avançou tão rápido que até já há uma prisão preventiva. E se não havia prisão preventiva, com a dificuldade das prisões preventivas, é porque o juiz entendeu que, de facto, havia elementos bastante suficientes para isso. Não, o que eu disse, Sr. Deputado, não é o caso concreto, peço desculpa, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu disse é que era possível, eu disse assim, estando aqui na Assembleia da República, que é o lugar privilegiado, seria possível, Srs. Deputados, fazerem uma lei que reforçasse a cooperação. Dizem-me assim, como? Eu posso mandar uma coisa por escrito, aqui teria sido... Eu por acaso tenho aqui um pequeníssimo, enquanto o Sr. Deputado está a falar, tenho aqui um pequeníssimo trabalho que encomendei, diz aqui, mais relevante seria, que se tenta assegurar que a futura cooperação entre o Banco de Portugal e o Ministério Público na área do combate ao branqueamento, como noutras, seja cada vez mais estreita, de modo a que esta autoridade de supervisão e fiscalização desempenhe, igualmente na área da prevenção e repressão criminal, o insubstituível papel que caberá desempenhar. Ah, mas tem aqui um pequeníssimo estudo, mas tem todo o gosto, tem. Como isto tem mais coisas, eu posso me comprometer, depois de Natal, mandar para casa, expurgado do que aqui não tem interesse. Portanto, eu não há aqui juízo de valor, eu não faço. No que diz respeito ao quadro sancionatório, Pois, os crimes económicos, na altura, recordo-me que a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer sobre isso, entregamos aqui um grosso relatório que foi do Código Penal, creio que uma das coisas que se defendeu, posso estar a falhar a memória, foi entregue uma coisa assim, creio que uma das coisas que se defendeu foi o agravamento dos crimes económicos, designadamente por causa das prisões preventivas, que crimes com menos de 5 anos, recordo-me disso, portanto... É claro que não se pode fazer mais os crimes económicos, diabolizar os crimes económicos, mas a verdade é que os crimes económicos são extremamente difíceis de investigar e são, na minha opinião, põem em causa a estrutura do próprio Estado de Direito, porque vão minar fundamentos do Estado de Direito. Outra coisa que o Sr. Deputado me perguntou, exatamente a mesma coisa, quer dizer, que perguntou-me sobre a morosidade dos processos. A morosidade dos processos, de facto, eu reconheço que é muito grande. É muito grande, quer dizer. O furacão começou em 2005, em janeiro de 2005, aliás, começou em Barcelos, por assim parece, o furacão não começou aqui, quer dizer, começou em Barcelos, depois o Procurador, estou lá desde 2006, isto é anterior à minha posse, o primeiro posse em outubro de 2006, era de janeiro de 2005, então quase 2 anos antes da minha posse. Começou em Barcelos, se não estou em erro, e é Barcelos. E depois o Procurador viu que abrangia mais que um lugar do território e para crimes que abrangem mais que um lugar e dada a complexidade, a lei prevê o CIAP. E, portanto, a razão por que a operação foi cá. Pois bem, para o CIAP. Depois também surgiu um problema também muito antes de lá estar, foi para aí nos jornais ultimamente, um desentendimento com a Polícia Judiciária, mas não quero entrar nisso, nem sequer é do meu tempo e está mais que ultrapassado. Relações com a Polícia Judiciária hoje são muito boas. Agora, tudo isso atrasa muito. E a morosidade? Mas a morosidade é esta, quer dizer, nós não temos, ninguém quer colaborar nos crimes económicos, em primeiro lugar, na corrupção, quem quer colaborar na corrupção? Quer dizer, num homicídio há a família do morto, num furto há o que ficou sem a coisa, agora a corrupção, o que rompe não quer que se saiba, o corrompido também não, quer dizer, ninguém está interessado nessa história, quem é prejudicado é só o Estado, ninguém quer, quer dizer, não se encontra colaboração de parte nenhuma. É difícil, eu penso, insisto, digo isto, é preciso ter, primeiro, o Ministério Público ter a humildade de saber que precisa de colaboração. A falta de humildade é um mal das magistraturas às vezes. Ter a humildade de saber que precisa de colaboração. Ter a humildade de saber que, por exemplo, não é capaz de investigar o urbanismo de Lisboa se não tiver técnico. Eu criei uma equipe especial, lhe permito-me isso, e fiz-me de bem a criar. E temos lá arquitetos, engenheiros, etc. O Operação Furacão, apesar de demorar muito, ainda lá tem 25 inspectores tributários. Porque é óbvio que o Ministério Público não tem capacidade para avaliar 2 milhões de documentos contabilísticos. Podia-se já dizer, não era preciso tanto, talvez não. Depois, existe uma coisa que é o megaprocesso. Começa agora, felizmente, a ter adeptos na guerra aos megaprocessos. Eu tenho 40 anos de julgamento, portanto, quando eu falo, não falo de uma ciência teórica, falo de uma experiência vivida. Fiz milhares de julgamentos de vida. Os megaprocessos acabam de uma forma geral, não quer dizer todos, acabam de uma forma inglória, porque ou prescrevem, ou acabam as absolvições, ou é de certo modo humano, vão ficando para o fim. Um processo que tem 100 volumes e que aparece no gabinete de um juiz e ele tem o expediente diário, vai ficando para o fim. Temos exemplos disso, não quero alargar nisso. Penso que é preciso criar especialização, equipes especiais, etc. E já agora para acabar, Sr. Deputado, deve-se-me dizer que o Sr. Deputado perguntou qual é que era, de certo modo, a ideia que eu tinha disso. Eu devo dizer que, se me perguntar objetivos, eu teria vários, mas não é aquilo que fazer, para estar a dizê-los. Mas que venha a propósito disso, o meu objetivo prioritário é acabar com o sentimento de impunidade que há no país relativamente a vários casos. Neste caso só estamos a falar dos crimes económicos, mas há outros, poderei falar quando quiserem, em que o sentimento de impunidade que figurava no país e que vigora, o sentimento de impunidade, já o disse várias vezes, não é eu ter a pretensão sonhadora ou louca de querer punir todos os infratores. É impossível, de parte nenhuma do mundo, nem eu seria sensato se o dissesse. O que eu digo é que toda a gente pode praticar ilícitos, mas sabe que está a criar o risco. O risco de ser investigado exatamente da mesma forma. Isto da justiça para ricos e para pobres é um slogan também estafado com uma falta de meios. A justiça é igual para ricos e para pobres. Eu nunca fiz nem o Ministério Público, nem nenhum juiz, acredito, faça uma distinção entre o rico e o pobre. O que acontece, é evidente, é que o rico tem mais meios, tem possibilidade de contratar melhores advogados. Mas eu já vi advogados oficiosos ganhar ações a grandes escritórios de advogados. De maneira que isto também é um slogan que começa a ser um bocado estafado. Sr. Honório Novo do Partido Comunista, já disse, não tem nada contra a Comissão de Inquérito, já disse a minha posição sobre a doutora Cândida, penso que, nesse aspecto, que está esclarecido. Não subscrevo o que ela disse, com toda a amizade que tenho por ela, mas a minha opinião é que na Comissão de Inquérito se tem uma missão, o Ministério Público tem outra, os seus resultados averiguarão dentro de uma perspectiva que entenderem, com certeza em parte política, etc., o Ministério Público só lhe compete averiguar ilícitos. E quando a magistratura aparece a querer emitir opiniões políticas, normalmente, na minha opinião, faz mal e é um péssimo exemplo que dá. Sr. Nuno Melo, Sr. Deputado Nuno Melo do CDS, eu já disse a mesma coisa sobre a Sra. Cândida, não vou repetir, penso que está esclarecido, e venho que por aí está. Ora bem, eu vou... O Sr. Deputado fez-me aqui as perguntas, digamos, dos contactos, etc. Não é? Se eu aqui consigo responder tudo que o Sr. Deputado me formulou. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a cópia dos ofícios que já entreguei ao Sr. Presidente, portanto, Sr. Presidente, já foram distribuídos. Mas eu posso tentar explicar ao Sr. Deputado a origem dos ofícios. Eu também tenho os ofícios em meu poder há poucos dias. Eu pedi, Sr. Deputado, vamos comer, eu pedi ao CIAP que me fornecesse informação sobre todos os contactos tidos entre o CIAP, que é quem tem a Operação Furacão e quem tem neste momento o Banco Português de Negócios. Já agora uma explicação, eu remeti, quando o Sr. Governador do Banco de Portugal me entregou a queixa, eu remeti ao DIAP, mas depois o DIAP, como descobriu que havia já no CIAP, remeteu a queixa para o CIAP. Eu pedi ao CIAP que me desse todos os contactos escritos, tidos, e que me informasse todos os contactos verbais. E o que me foi dito é que os únicos contactos escritos que houve com o Sr. Governador do Banco de Portugal são estes ofícios. Eu, na altura, primeiro perguntei, e ao Dr. Cândido, agora não está, mas estava na altura, e depois li os erros, se haveria alguma violação do segredo de justiça, entendi que não, que seria uma visão muito apertada para entender, e, portanto, resolvi, por simplesmente, entregar aos seus deputados para, é muito mais fácil do que cantar a lê-los. Eu só quero esclarecer o seguinte. Este primeiro ofício, ao princípio meteu uma certa enquete de 2004, também, dois anos antes da minha posse, e eu disse, mas o que é isto? E a tua explicação é esta, vamos lá ver, de onde eu posso vir. Este ofício, nesta altura, não havia referência ao Banco Português de Negócios, Sr. Deputado. Quer dizer, porquê é que eu juntei este ofício? Porque fala do Banco Insular. E o Banco Insular hoje, Banco Virtual ou Real, dir-se-á, o Banco Insular é hoje uma peça importante do Banco Português de Negócios. É só essa a razão que eu juntei isto. Mas este ofício não tem ainda, nesta altura, ignorava-se a existência do Banco Português de Negócios, ignorava-se a existência de ilícitos, ignorava-se. Este ofício, eu perguntei-te, mas como é que surge o ofício? E foi-me dito, este ofício surge após uma empresa, não vou aqui agora falar nisso, isso é que parece que já teria entrado no serviço de justiça, isto surge a propósito de uma empresa qualquer que não tem nada a ver com o Banco Português de Negócios e seria fundamentalmente por haver, pensa-se, fraudes fiscais e tal. E é quando se pergunta ao Banco de Portugal, digam lá vocês o que é que sabem sobre o Banco Insular, porque é que eu junto isto? Porque o Banco Insular hoje é uma peça importante, mas na altura não era. Nessa altura foi feito o ofício, isto foi a informação do Sr. Procurador Rosário, que é quem tem agora isso. Nessa altura não havia, segundo ele me disse, não havia, estendendo a minha posse, não havia referência ao Banco Português de Negócios. Depois pergunta, o Banco Portugal disse que desconhece, que não está no registro, e depois a seguir vai outra vez surgir uma outra pergunta, e depois há duas respostas do Banco Portugal que está aí, como poderão ver, em que diz, sim senhor, afinal detectámos duas operações. Nessa altura já surge o Banco Português de Negócios. Só isso é que eu quis dizer. O primeiro de 2004 não havia referência ao Banco Português de Negócios. Era uma outra coisa. E depois vão surgindo. E agora perguntaram, não sei como é que perguntaram, da proposta das... Mas o que foi? Estou a seguir. Portanto, estes contactos do primeiro ofício... É um ofício que não há, que não terá a ver, na altura ignorava-se o Banco Português de Negócios. Como é que são os contactos? Ora bem, os únicos contactos, como foi dito, repito, a minha ciência é dessa, eu ouvi dizer, não é, da minha testemunha, é este ofício que é questão, não é, que os seus deputados têm, e os contactos verbais que houve entre o CIAP e o Banco de Portugal foram nenhums, segundo me foi dito o Sr. Rosário. Os meus contactos, já disse, foi o Sr. Governador que me telefonou a mim, portanto, respondendo ao Sr. Deputado, foi o Sr. Vítor Constâncio que telefonou, eu tive férias de 1 a 15 de agosto, no dia, sei lá, 18 ou 19, não me recordo, telefonou ao meu ouvinte, dizendo que precisava ter uma audiência comigo, ou 20 e tal, porque essa audiência é rápida. E eu, no dia 29, da parte da tarde, recebi o Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador do Banco de Portugal foi a primeira vez que falei com ele, portanto, tirando o telefone, e disse-me que havia indícios de ilícitos do Banco Português de Rocha. E também que havia indícios do BCP, que não está aqui em causa, mas a audiência teve esses dois motivos. Ele estava muito preocupado com o Banco Português de Negócios e recordo-me, sem entrar em segredo de Estado, em segredo de Justiça, disse-me, é um problema se sabe isto, porque isto pode acarretar graves problemas para o banco. E eu disse, da parte da Procuradoria, nunca sairá uma nota, não. Todas as informações, eu tive o cuidado de ver todas as informações, todos os jornais, era assim, a Procuradoria, dado o melindo da decisão, não presta qualquer informação. Só prestámos informação depois do Governo ter assumido a história do Banco Português de Negócios. Entreguei em mão, o Dr. Manuel Morato foi lá, eu entreguei-lhe a mão e disse, estão aqui duas coisas, de alta confidencialidade. Peço-lhe o favor de manter isto sob estrito rigoroso segredo, que é um banco que, se sabe, poderá arrastar consequências nefastas para o banco, e ela manteve um rigoroso segredo. Viram que era da competência do CIAP e mandaram para o CIAP. Quer dizer, portanto, depois, mais tarde, o CIAP pede informações e o Sr. Governador telefonou-me outra vez e disse-me, olha, eu recebi que eu fiz-te do CIAP, estou preocupado, porque como os jornais dizem que acabou o Segredo de Justiça, eu disse, não, mas acabou o Segredo de Justiça para algumas coisas, eu já mandei partir isso em parte, para não terem acesso a todo o processo, e portanto, não há problema, manda-se lá buscar tudo confidencial. E mandou todos os documentos que se lhe pediram, documentos que, repito, foram extremamente úteis para apuramento, por isso o processo está mais avançado. Quer que era isto, não sei, mas o Sr. Deputado, só uma coisa passou uma vez que fez várias perguntas, se fará o favor depois de me dizer. Disse as datas estão em ofício, não é? As datas. Portanto, tirando estas datas, é o 29 de agosto, o Sr. Deputado já disse, e depois foram passados uns tempos, quando foram pedidos os elementos, creio que, uma vez se há, portanto, comunicações, não estou ao Sr. Deputado, comunicações de colocação de problemas do Banco de Portugal. Ora bem, eu ignoro, não houve mais nenhuma comunicação. Agora o Sr. Deputado pôs uma pergunta, que é esta. Em 15 de janeiro de 2008, o Governador coloca questões à administração do BPM. Essas dúvidas, ora bem, eu desconheço completamente isso. Desconheço completamente isso, não tenho nenhum conhecimento, não tenho nenhum conhecimento, quer dizer, uma vez, as relações de supervisão, foi aquilo que eu há bocado quis dizer ao Sr. Deputado Hugo Velosa, as relações entre a supervisão, que estão definidas na lei, de um Ministério Público, neste momento são só estas, quer dizer, se há um ilícito criminal, o Banco de Portugal deve comunicar ao Ministério Público, de acordo com a lei, não só a lei geral, como essas leis todas do Banco de Portugal. O Ministério Público, se houver alguma coisa da competência do Banco de Portugal, designadamente as contornações, uma vez que a competência para a instalação, etc, etc, é do Banco de Portugal, depois é que poderá haver recursos para os tribunais comuns, o Ministério Público comunica, até perguntei, comunicaram alguma contornação? Está, já há alguns casos, mas desta vez não. Portanto, eu desconheço completamente a vida interna do Banco de Portugal, como companheiro ao deputado, não conheço, nem tenho que conhecer, evidentemente, portanto, este aspecto é um aspecto que me ultrapassa. O Sr. Deputado Francisco Consegue fez 6 perguntas. A primeira está respondida, a Comissão de Inquérito não atrapalha. A segunda, sobre a articulação entre o Banco de Portugal e o Ministério Público, pois a articulação que há, se o Sr. Deputado fizer o trabalho destas leis todas avulsas, até um código de ética do Banco, etc., não vai além disto, quer dizer, a supervisão deve comunicar e tal, mas quer dizer, poder-se-á pensar numa legislação, digamos, mais estreita, com mais coisas concretas, não é? Neste momento a obrigação é uma obrigação geral. O Banco de Portugal, quer a entidade de informação financeira em certos casos, que a lei determina, que os deputados aqui aprovaram em cumprimento de uma diretiva da União Europeia, eu até vi aqui nessa altura, e para além do resto é aquela obrigação que recorda a lei geral, quer dizer, se há um ilícito criminal deve ser comunicado. Perguntaram ao Sr. Deputado quando é que foi comunicado. Já disse, quer dizer, comunicação direta, porque os dois primeiros processos resultaram da averiguação do CIAP, a comunicação direta foi em 29 de agosto de 2008, que são 9 anos. Terceira pergunta que o Sr. Deputado fez foi do banco insular não consta de registro. É o que é que se diz, quer dizer, não sei, é um banco virtual, real, sei lá, isto agora com esta história das máquinas não sei nada já, não faço ideia. Eu sou o que posso dizer, é o que está, não faço ideia. Quer dizer, que o Banco Insular existe agora, está, quer dizer, surgiu agora, eu aliás já disse, não quero, até onde posso, não quero fazer segredos, não é especular, não sou o procurador. O procurador de Cabo Verde, por mera acaso, chegou ao aeroporto, era 8 e tal da noite, se não para a procuradoria. Eu até pensava que era o outro, conhecia anterior, mas não, andam sempre a mudar. E foi lá e falou comigo, mas disse, ai, devemos conversar e tal. No domingo passado, o outro domingo, telefonou-me dizendo que gostava que o SEAB fornecesse elementos. Eu disse ao SEAB, forneça ao Procurador de Cabo Verde os elementos possíveis, porque ele também terá um inquérito a correr. É isto que eu sei, neste momento, sobre o Banco Insular. Depois existe, quer dizer, porque depois no ofício que o Sr. Deputado aí tem, o Banco de Portugal disse que existe o Banco Insular. 2007, exato. Sr. Deputado, a complexidade do crime económico, também já disse, quer dizer, o crime económico é evidente que o furacão, a Operação Furacão, com a sua amplitude de tremor de terra, é evidente que torna cada vez mais difícil a investigação. Vamos ver se conseguimos partir. O que é que eu pretendo? Já o disse até publicamente. Eu tenho reuniões de 15 em 15 dias com o Dr. Cândido Almeida, quem está à frente do SEAB. E a conversa que temos tido, não faço segredo dela, é esta. Aquilo que está na Operação Furacão, porque nós não podemos ter 400 sociedades de investigação, uma coisa. Aquilo que está na Operação Furacão e que não é ilícito criminal, aquilo que é suscetível de ser uma mera infração, ou aquilo que é uma lei que os seus deputados fizeram de ser motivo de suspensão provisória, deve sair. Quer dizer, se efetivamente é uma infração fiscal, e eu não controlo o processo nem dou ordem, só o que eu digo é que quero ver aquilo mais magro, quer dizer, e não aquela magnitude que nunca mais acaba. Os mais processos são mega absolvições. Então, o que eu pedi era que, até ao fim do ano, em janeiro, ponham fora aquilo que é suscetível de sair. E o processo prossiga relativamente aos ilícitos criminais, que é aquilo que me interessa. Depois especula-se assim, então, mas é tudo pagar e ir a andar? Não, não é tudo pagar, quer dizer, aquilo que é de pagar, paga, aquilo que é de ser julgado, é julgado. Agora, o que eu pretendo é que se separem as águas, quer dizer, que se faça um processo do furacão com ilícitos criminais e que avance o mais rapidamente possível, até porque se há queixa de meios aqui, temos lá uma série de inspectores tributários, enfim, que foram pedidos aos ministros de Finanças. Outra pergunta, a quinta pergunta que o Sr. Deputado me fez, é sobre os bancos. Não, a Operação Furacão tem vários bancos, quer dizer, vários bancos, e aquilo que eu estava a dizer aplica-se também aos bancos, quer dizer, se efetivamente se vier a provar, se houver indícios, porque os indícios nem sempre resultam em condenações, como é óbvio, aliás há muitos arguidos inocentes em Portugal, já eu estou farto de dizer, aquilo que os bancos estão a ser investigados, aquilo que for indícios criminais deve continuar até, evidentemente, sentar os responsáveis do banco no mundo de réus. Isso é uma ideia simples de transmitir. Se porventura, se apurar que são meras irregularidades, etc., então deve-se separar. O que é preciso é fazer uma separação entre o que é crime e aquilo que porventura. Ou seja, não pode estar tudo no mesmo panelão. É essa a minha ideia. Agora, perguntou o Sr. Deputado, as outras entidades financeiras. Pois correm, processo. Não sei, não vou dizer que são todos os bancos de Portugal, até porque nem sequer tenho certeza. Mas se não são todos, serão quase. Qual é o estado atual do combate à criminalidade? Deputado, eu não trazia aqui nenhuma estatística, nem isso estava propriamente na carta que recebi do Sr. Deputado. Vim cá só para falar do Banco Português de Negócios. Mas aliás, deixe-me dizer que eu por ver recebo pedidos sobre estatística, agora se me permite, só um pequeno parênteses, fora da ordem de serviço. Eu recebo muitas vezes pedidos de estatísticas, por exemplo, um exemplo, se me permite, sobre a violência escolar, sobre a violência contra os idosos. E eu vejo-me aflito, não consigo dar esses elementos. E porquê? Porque o problema da violência contra os idosos ou a violência escolar foi uma invenção, entre aspas, minha. Quer dizer, o problema da violência era registado estatisticamente, informaticamente, como violência. Quer dizer, o indivíduo tivesse um par de morder na rua, ou um indivíduo qualquer, por causa de discutir futebol, ou um indivíduo que batesse no professor, ou que batesse no idoso, era informaticamente a violência. Não? Só muito recentemente, a que deu uma instrução, veio, não, quero. E, portanto, quero isto especificar. Tenho muita dificuldade em responder por vezes. Agora, estatisticamente, eu não tenho aqui nenhuma visão estatística. Agora, com grande mágoa, posso já, enfim, eu posso pedir ao serviço que mandem à Assembleia da República o estatístico possível. Mas com grande mágoa já digo que o combate aos crimes económicos tem sido relativamente, os sucessos têm sido relativamente poucos. Digo isto com toda a necessidade de princípio. Tem sido relativamente poucos, por muitos motivos e mais um. Agora, se o Sr. Deputado me perguntar o que é que eu penso que vai acontecer, eu, não é que não seja otimista, mas também não sou pessimista, penso que o combate vai melhorar. E se o deputado me perguntar porque é que eu penso que o combate vai melhorar, para além desse programa penote da oferta de meios que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já fez, mas para além dos meios, se me perguntar qual é a razão principal, são duas. Em primeiro lugar, porque agora em Portugal, não dá muitos anos para cá, não de há muitos anos para cá, começa a haver uma consciência cívica que acusa a corrupção. Sr. Deputado, não é preciso recuar no tempo de muitos anos para verificar que o combate à corrupção era um combate perdido à partida, porque as pessoas diziam, todos governam, acho que mal é que isso tem, era pobre, agora está rico, olha, governou. Esse era um sentimento generalizado, não é? Neste momento, de uns anos para cá, não muitos, eu tive um ano, toda a vida fui magistrado desde 23 anos, houve um único ano, estive na autoridade contra a corrupção, para fazer a lei de extinção, aliás, diga-se, em parte, foi para fazer a lei de extinção, para colaborar na feitura da lei, melhor dizendo, mas agora começa a haver uma consciência cívica de combate à corrupção, e em parte se deve a esta Assembleia, como é óbvio. Esse combate cívico é fundamental nisso. Depois, estou otimista porque vejo uma Assembleia da República com os partidos todos que representam e que representam o cidadão, vejo-os interessados no combate aos crimes económicos. Essa consciência cívica e esse interesse no legislador são as peças básicas que me permitem dizer que penso que vamos ter. Sr. Deputado, penso que é a primeira vez que um banqueiro é preso, não quer dizer que o banqueiro esteja culpado, não sei se está culpado, se está inocente, se amanhã é liberto, se não é liberto. Quer dizer, mas neste momento houve um Ministério Público que houve um juiz que julgaram que havia indícios suficientes para uma prisão preventiva. Ou seja, conseguiu-se pela primeira vez reunir um conjunto de elementos. Se vier a mostrar que não é assim, pois, evidentemente, que está uma presunção sempre de inocência que eu respeito de uma forma sagrada. Creio que era isto que me perguntaram e estou disposto para as voltas que quiserem. Tirei o dia todo para estar na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República, por esta sua disponibilidade. Mas eu creio que ainda há algumas questões que os seus deputados querem colocar e, portanto, vou abrir uma segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista, o deputado Vítor Batista, quer usar a palavra, tem vocês a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Já que fez esse desafio, embora estivesse mais curioso para ouvir o que diriam os tantos grupos parlamentares, julgo que há aqui uma questão ou duas que, de facto, são importantes precisar, dado que também se relacionam com uma outra audição que foi do Sr. Procurador do Banco de Portugal sobre esta mesma matéria. E há aqui, de alguma forma, um elemento comum entre o Sr. Procurador e o Sr. Governador do Banco de Portugal. E este elemento comum é a preocupação e talvez a necessidade de se precisar e aprofundar o relacionamento e a forma desse relacionamento entre o Ministério Público e uma entidade de supervisão. Recordo-me bem da intervenção do Sr. Governador do Banco de Portugal, que eu próprio o questionei, sobre se o Banco de Portugal teria tido comunicação relativamente a processos que envolvessem o próprio PPN. E comunicação quanto à substância e coisas que fossem evidentemente significativas. E foi-nos dito que, de facto, existiria uma troca de correspondência, correspondência sobre algumas questões, mas que, à partida, quanto à dimensão do que se estava a constatar ou se estaria a tornar mais visível, nada diria de importante. O Sr. Procurador vem-nos aqui precisar, de facto, esta questão, que é preciso, no fundo, precisar esta relação, e o que o mesmo é dizer ou interpretar, que há de alguma forma um déficit que é preciso colmatar. Desta documentação que foi hoje distribuída, nós lemos a este conjunto de elementos e fico com a ideia de que lido este conjunto de informação que é uma informação que não conduz de forma alguma a uma imediata interpretação da possibilidade de existir algumas transações ou alguns movimentos que porventura sejam interpretados como ilícitos. Porque li atentamente e poder-se-á afirmar que destes conjuntos de ofícios, embora estivesse subjacente uma investigação, a informação é uma informação dável apenas da existência de movimentos bancários, o que me parece a mim que nada impede a existência, aparentemente, de entidades exteriores terem depósitos no país. Daí que esta informação parece uma informação exígua quanto à dimensão do problema e que posteriormente se veio ou se está a melhor constatar. Outra questão, evidentemente, é a forma como esta audição se desenvolveu. Após a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, foi desencadeado um processo em que houve uma carta para a Assembleia em que alguém manifestava a sua vontade de vir à Comissão de Orçamento. Na altura foi entendimento, como não poderia deixar de ser, de que, embora se trate de alguém que é Conselheiro de Estado, de que a matéria e a forma da carta e a substância que constava da carta não justificaria, e esse foi o entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não se justificaria essa audição. Até porque, de facto, a Assembleia, e hoje o Sr. Procurador reafirmou muito esse sentido, é sobretudo um espaço de responsabilização política e não de investigação de ilícitos. Isso tem um espaço próprio. E esse foi exatamente o entendimento do Grupo Parlamentar do PS, um entendimento que foi nesta comissão transmitido por mim próprio. Daí que também, posteriormente a isso, houve desenvolvimentos e nós entendemos requerer em comissão, naturalmente, mas através da comissão e do Sr. Presidente da comissão, convidar a Vossa Excelência a vir aqui para esta audição para poder eventualmente nos informar daquilo que é possível informar. Já posteriormente a isso, houve uma comissão de inquérito que foi constituída. E também para precisar melhor os termos da constituição desta comissão de inquérito, não partiu da iniciativa do Partido Socialista, é preciso dizê-lo, partiu inicialmente da iniciativa do CDS, o requerimento desta comissão de inquérito, o Partido Socialista apenas e só alargou e contribuiu para o alargamento da Comissão de Inquérito, da área de intervenção da Comissão de Inquérito, não só relacionada com a entidade de supervisão, obviamente, mas sobretudo com uma área alargada que envolvesse a própria instituição bancária. Esse foi o sentido. Daí que diria que, de facto, esta audição vem num quadro completamente diferente de quando o Grupo Parlamentar do PS requereu e a sugeriu, mas, em todo caso, apesar de tudo, no momento oportuno, porque Vossa Excelência acabou daqui de precisar, de facto, que não há nenhum incómodo, diria assim, entre este processo estar em investigação há bastante tempo e a realização da Comissão de Inquérito. Até porque este processo também, o Sr. Governador do Banco de Portugal nos informou na altura, ou por outra, fomos informados com a Vossa Excelência no dia da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, de que já decorreriam 4 processos, o que hoje aqui confirmou a existência desses mesmos 4 processos. Portanto, este processo está em investigação sobre os ilícitos no espaço adequado e, evidentemente, a outra questão da responsabilização política é um outro momento e um outro espaço que é exatamente a Comissão de Inquérito. Em todo o caso, eu gostaria de precisar melhor aqui uma questão, que já foi, de certa forma, a meu ver, de certa forma visível, a meu ver, na comissão de inquérito que envolveu as entidades de supervisão e o próprio PCP. Bem sabemos que, apesar desta distinção entre o Ministério Público e as entidades de supervisão, mas na realidade há aqui um âmbito, que eu diria de cruzamento de interesses da defesa do próprio Estado em si, que é o momento em que, porventura, numa investigação se constata da existência de alguns ilícitos e que recaem na competência e na esfera de responsabilidade do Banco de Portugal, e o momento em que, porventura, é comunicado ou não é comunicado. E eu penso que o Sr. Procurador hoje se foi mais longe e precisou isso quando fez essa referência à necessidade dessa precisão. E penso que esta audição, só por esse facto, é uma audição importante que, a partir dela, poderá ser uma boa contribuição para que as coisas possam, evidentemente, melhorar do ponto de vista legislativo. E não há a menor dúvida de que os indícios vão nesse sentido. É preciso, de facto, melhorar também, do ponto de vista legislativo, algumas questões para que não existam também interpretações indevidas, como algumas que vamos ouvindo, só pelo facto de uma leitura de um ofício se interpretar que quem tem responsabilidades não exercesse. Eu li atentamente estes ofícios e as datas e verifiquei, e de facto constato que não há nada de anormal que pudesse conduzir, porventura, a outras interpretações que não sejam aquelas que, entretanto, aqui foram, na altura própria, transmitidas pelo Sr. Vereador de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Batista. Sr. Deputado, o Veloso do PSD.
Muito obrigado. Por acaso era para fazer uma interpelação face ao tempo, mas também não quis. Os deputados têm sempre todo o direito de dissertar sobre isto. Mas a intervenção do deputado Vítor Batista suscitou-me uma questão concreta. Eu estava realmente a fugir das questões concretas, porque compreendia a dificuldade do Procurador Geral da BI e queria aproveitar para dizer-lhe, foi com enorme gosto e simpatia que o ouvi dizer coisas muito interessantes para o trabalho que temos que fazer em relação à Comissão de Inquérito. Pela sua abertura e clareza com que expôs as situações, sinceridade. Mas há aqui uma coisa que eu continuo a não entender, e esta é um pouco concreta. Ao analisar estes documentos das relações, e tem a ver com a minha questão anterior, entretanto, nós temos conhecimento que o Banco de Portugal tem vários processos pendentes, todos eles instaurados este ano, portanto em 2008, nenhum anterior a 2008. Isto, e tomando como certa aquilo que disse o Sr. Procurador-Geral, que o que havia de correspondência eram estes documentos que nos entregaram, e separando os objetivos dos processos de contraordenação do Banco de Portugal dos objetivos de processos criminais no âmbito do DCAP ou da Procuradoria-Geral da República, separando isso, e temos a consciência que são diferentes, eu deixo uma questão muito concreta. Parece-nos um pouco estranho, que havendo vários processos, não vou dizer o número, porque isso possa ser considerado confidencial, no âmbito do Banco de Portugal, sobre esta matéria, no âmbito do controle nacional, como é que não houve, ou se há, pode ser que eu tenha entendido mal, porque parece positivo que houvesse, apesar dos objetivos serem diferentes, relações entre esses processos, ou seja, entre o Governo do Banco de Portugal, que tem os seus processos pendentes, sabemos todos os prazos, e os que estão no âmbito da Procuradoria-Geral da República e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Golosa, Sr. Deputado Diogo Feio e Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Já é a segunda vez, Sr. Presidente. Em pouco tempo. Bom. Sr. Procurador-Geral da República, eu quero mesmo aproveitar a oportunidade de o termos aqui para esclarecer aquilo que são, na verdade, informações importantíssimas que nos trouxe, eu insisto. Porque eu devo dizer-lhe que eu lido estes ofícios com mais alguma atenção, há pouco quando lhe coloquei uma série de questões, eu ainda não tinha tido acesso a estes documentos, eu devo dizer que fico mais ou menos estarrecido quando relembro
a audição que aqui aconteceu com o Dr. Vítor Constâncio e, por outro lado, uma entrevista de 24 de novembro dada à RTP1. E, desde logo por isto, Senhor Procurador-Geral da República, eu recordo que, a dado passo, quando se pergunta, em 24 de novembro, na RTP, ao Governador do Banco de Portugal sobre o Banco Insular, a resposta do Governador que eu cito, é a seguinte: sobre estes problemas nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada. Bom, então, em 24 de novembro deste ano, o Governador do Banco de Portugal afirma ao país, numa entrevista, que nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada, e nós hoje percebemos troca de correspondência desde 2004 e entre o DCAP e o Banco de Portugal, com referência àquilo que ele, ao que parece, nunca tinha percebido nem na base do rumor, nem na base da denúncia, se isto não é denúncia, o que é? Nem na base de nada. Quer dizer, não se compreende, Sr. Procurador-Geral da República. E não se diga, como o Sr. Deputado Vítor Batista, bom, não sei, quer dizer, devemos ter aqui, de facto, temos diferentes parâmetros de avaliação, só pode, porque lê num ofício de 10 de 12 de 2004, que o DCAP reporta ao Banco de Portugal uma investigação sobre infração económica financeira de dimensão internacional, não é? Envolvendo o Banco Insular. Bom, isto não é nada grave, não tem problema nenhum. Portanto, infração económica ou financeira de dimensão internacional, não tem importância nenhuma. Isto em 10 de dezembro de 2004. Mas não deixa de ser espantosa a resposta do Banco de Portugal, porque nessa resposta, Sr. Procurador-Geral da República, essa resposta é de 27 de dezembro de 2004, continuamos em 2004, o Banco de Portugal diz o seguinte: relativamente à carta em referência, informamos Vossa Excelência que a entidade designada por Banco Insular não consta do nosso registro. Ou seja, em dezembro de 2004, para o Banco de Portugal, o Banco Insular não constava dos registros do Banco de Portugal. No entanto, o mesmo Banco de Portugal, em 2 de janeiro de 2008, informa a Procuradoria-Geral da República sobre movimentos efetuados pelo Banco Insular em Portugal, designadamente de abril de 2004, data anterior àquela em que dizia não havia registros nenhuns sobre o Banco Insular. Bom, eu não sei se estou a perceber a gravidade do que é que está em causa. Em dezembro de 2004, a Procuradoria-Geral da República pergunta ao Banco de Portugal sobre a existência do Banco Insular. O Banco de Portugal responde: não há coisa nenhuma, não temos registros. Para em janeiro de 2008, finalmente, vir reconhecer que antes, à data desse ofício de 2004, afinal já tinha havido movimentos bancários. E eu pergunto desde logo então, Sr. Procurador-Geral da República, por que razão é que, designadamente, neste ofício do Banco de Portugal, que é de dezembro de 2004, não informou esse Banco de Portugal sobre os tais movimentos bancários operados pelo Banco Insular muito antes disso, em abril desse ano? Ou será que são precisos, não sei se Vossa Excelência tem esse dado, mas será que o Banco de Portugal, na sua capacidade de supervisão, precisa de 4 anos, para detectar movimentos do Banco Insular, que são de abril de 2004? É porque saliento, Sr. Procurador-Geral da República, e insisto que esta não é uma questão menor. Quando a Procuradoria-Geral da República, em dezembro de 2004, pergunta sobre o Banco Insular, e em dezembro de 2004 o Banco de Portugal diz que o Banco Insular não existe nos registros do Banco de Portugal, afinal, digo-lhe já os meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, basta contar os meses decorridos, todos estes meses, não é verdade? Já movimentos que constavam dos registros do Banco de Portugal com referência ao Banco Insular. Eu isto acho gravíssimo. Como acho gravíssimo outra coisa, Sr. Procurador-Geral da República, eu não concebo que depois de tudo isto, e convenhamos quando o Sr. Governador do Banco de Portugal cá vem, já não se punha o perigo da reserva que pediu a Vossa Excelência por aquilo que lhe estava a revelar. Nunca, perante este Parlamento, que tem o poder de fiscalização que tem, o Sr. Governador do Banco de Portugal deu conhecimento desta troca de correspondência com a Procuradoria-Geral da República, com o DCAP. E eu isso, Sr. Presidente desta Comissão, devo dizer que relevo de forma particularmente gravosa. Porque quando o Parlamento Português chama o Governador do Banco de Portugal, designadamente ao caso para avaliar a sua capacidade de supervisão. E num caso com esta gravidade que justificou uma nacionalização de um banco, que convenhamos não acontecia desde 1975, o Governador do Banco de Portugal omite, esconde do Parlamento Português a existência desta troca de correspondência, mesmo daquela em que já é feita referência, com anos de antiguidade, ao Banco Insular, é simplesmente inaceitável. É simplesmente inaceitável. Mas mais, senhor Procurador-Geral da República, porque no outro ofício, que é de março deste ano, eu recordo, como Vossa Excelência aqui confirmou, a participação do Governador do Banco de Portugal ao Sr. Procurador-Geral da República terá acontecido em 29 de agosto de 2008. E eu recordo, reportando-me a este ofício do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é de 5 de março de 2008, que já nesta altura se dizia assim, dirigido ao Banco de Portugal: na sequência da vossa comunicação, informo Vossa Excelência de que nos presentes autos se investiga a atividade desenvolvida em Portugal pelo Banco Insular com registro em Cabo Verde e sem qualquer escritório no nosso país, estando em causa a confusão de interesses com sociedades participadas pela Sociedade Lusa de Negócios e financiamentos concedidos a projetos onde se indicia existirem interesses de acionistas do BPN. E qual é também a extrema relevância, entre muitas outras, naquilo que a prensa permite apurar para já sobre este dado. É que, quando nesta entrevista à RTP é perguntado ao Governador do Banco de Portugal sobre por que razão é que não remeteu à Procuradoria-Geral da República o ofício de 2 de junho de 2008, em que o Conselho de Administração do BPN reconhece a participação que detém no Banco Insular, a resposta em entrevista pública do Governador do Banco de Portugal é esta: não havia um documento interno do BPN que eles tivessem encontrado que provasse que o Insular era do BPN. Então o Procurador-Geral da República sabe, designadamente por ofício do DCAP de março de 2008, que está a correr uma investigação que trata de apurar um relacionamento de relevância criminal entre o Banco Insular e o BPN, e em 2 de junho desse ano tem comprovada documentalmente pelo Conselho de Administração do BPN a sua propriedade via offshore, que era beneficial owner, do Banco Insular, e não dá remessa desse ofício a Vossa Excelência ao ODCAP, sob pretexto, repito a resposta, de que não tinha sido encontrado documento interno do BPN que provasse que o Insular era do BPN. Eu considero isto de verdade ao céu e de uma gravidade extrema. E, portanto, Senhor Procurador-Geral da República, eu devo dizer que considero como, neste ponto, e saliente, como lhe referi, há uma Comissão Parlamentar de Inquérito que desenvolverá os seus trabalhos, os documentos que Vossa Excelência aqui apresentou e os esclarecimentos que já prestou são de extrema importância sobre a forma como a supervisão funcionou durante todos estes anos, designadamente desde 2004, em Portugal e, desde logo, a propósito do PPN. É simplesmente inacreditável e é simplesmente inaceitável que disto não tivesse sido dado conhecimento ao Parlamento quando cá esteve o Governador do Banco de Portugal e que tudo isto não tivesse suscitado a intervenção do Banco de Portugal a propósito à forma como o BPN vinha gerindo, para além de mais, dinheiro que não lhe pertencia, não é verdade, durante este período. E, Sr. Governador do Banco de Portugal, a terminar.
Senhor deputado, o senhor também se equivocou. É o Sr. Procurador-Geral, não é o Sr. Governador, mas são lapsos que acontecem a todos.
Tem toda a razão. Veja lá, Vossa Excelência nessa parte inspirou-me. Mas pronto, não seja por isso. Agora, Sr. Procurador-Geral da República, já agora, a propósito da supervisão, porque disso aqui também se trata, fazer-lhe esta pergunta. De diferentes entidades com poder de supervisão, designadamente CMVM, Autoridade da Concorrência, Banco de Portugal, quantas é que desde que Vossa Excelência é Procurador-Geral da República já lhe solicitaram audiências? Quantas audiências é que Vossa Excelência eventualmente terá concedido? E se nessas audiências tem havido a preocupação de apurar sobre aquilo que é o âmbito e o objeto desse trabalho de supervisão. E, como última questão, enfim, relembrar-lhe a anterior, a que Vossa Excelência não respondeu, que é esta. Se perante estes factos, lhe parece que, a propósito dos poderes de supervisão do Banco de Portugal, que Vossa Excelência conhece, o Banco de Portugal poderia ou não ter atuado usando desses poderes de supervisão em concreto, a propósito do Banco Português de Negócios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Além de mais, é um bom amigo meu, não ia naturalmente trocar o nome, mas é a força do hábito. Sabe, o Sr. Deputado Diogo Feio é o deputado desta comissão que habitualmente ocupa esse lugar e, portanto, foi por essa razão que troquei o nome. E o Sr. Deputado Vítor Batista pediu a palavra para...
Presidente, uma interpelação no sentido de um esclarecimento. Dado que estão os documentos em nossa posse, foram distribuídos.
Sim, senhor.
E a intervenção que foi feita pelo Sr. Deputado Nuno Melo não condiz absolutamente em nada com os documentos que foram aqui distribuídos. A pergunta que é feita pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal ao Banco de Portugal é relativamente ao brinco insular e diz claramente se tem autorização ou pedido para operar no país. Para operar de que forma? Enquanto banco? Enquanto instituição financeira? Qual foi a resposta? A resposta é que há um movimento enquanto cliente. Se o seu deputado, que é jurista, não consegue ler o ofício, é um problema seu. Não pode confundir um banco a operar enquanto instituição financeira, que tem de estar devidamente autorizado, relativamente a um movimento bancário, enquanto cliente de um outro banco. E é pouco sério, muito pouco sério, a sua intervenção nos moldes em que acabou de fazê-la, tendo os documentos todos à frente. Eu bem sei que isso colhe, porque é um momento particularmente de exposição, delicado, mas o que está aqui em causa é o Banco de Portugal enquanto instituição de supervisão. E o Sr. Deputado não tem o direito. O Sr. Deputado não tem o direito de ter os documentos à frente, lê-los e interpretá-los da forma que lhe convém, confundindo o que é o licenciamento de um banco para operar enquanto banco de uma situação de resposta de um movimento enquanto cliente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Está feito o esclarecimento da sua parte. Sr. Deputado Nuno Melo, quer ainda intervir para...
Não, é uma interpelação brevíssima, exatamente nos mesmos termos, tendo em conta que, não querendo eu fazer uma segunda intervenção, mas havendo uma avaliação, para além de mais fazendo juízo de valor, que, enfim, em termos de educação, abonam em favor de quem os faz, justificam essa interpelação. Mas brevíssima, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu vou, a título excepcional, conceder, ficando por aqui esta réplica e tréplica, sou pena de ser interminável este ping-pong. Tem vocês a palavra.
Sr. Presidente, fica mesmo. É porque eu relembro que a referência que eu faço a este propósito vem na sequência de uma entrevista do Sr. Governador do Banco de Portugal, à RTP, onde ele diz que sobre isto, volto a citar, nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada. Pelos vistos, este ofício, que é avaliado nesta interpretação restritíssima pelo Sr. Deputado Vítor Batista, para efeitos de rumores, denúncias ou de que nunca houve nada, também foi coisa nenhuma. Para mim não. E foi nesse âmbito que eu o invoquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Naturalmente me vou pronunciar sobre a bondade das observações feitas por si ou da resposta do Sr. Deputado Vítor Batista. Os seus deputados e quem nos ouve, naturalmente, que ajuizará do acerto, enfim, das duas intervenções, porque elas são díspares e contraditórias, mas não me compete a mim, naturalmente, fazer o juízo nem o crivo da bondade das mesmas. Sr. Procurador-Geral, tem vocês a palavra para responder a este último acerto de questões.
Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista. Eu queria dizer, e também já fica dito para o Sr. Deputado Nuno Melo, o seguinte. Eu penso que poderia haver uma maior proximidade entre o Ministério Público e os órgãos de supervisão. Essa maior proximidade significa uma maior troca. Isso se responde já ao Sr. Deputado Nuno Melo. Quem é que já me pediu audiências? Toda a gente. A Comissão de Valores Mobiliários já foi lá, eu já me desloquei também à Comissão de Valores Mobiliários, tem-me convidado para almoçar, o Presidente e Vice-Presidente, ao usar a concorrência também já o anterior também tive, e eu tenho defendido perante eles, e já está em vigor até no que diz respeito à Comissão de Valores Mobiliários, uma maior proximidade, esta tese que eu defendo isto em tese geral e não só neste caso concreto. Dentro desta ideia de que o Ministério Público necessita do Conselho, necessita Vamos lá ver, não há Ministérios Públicos, ou há poucos especialistas em Comissão de Valores Mobiliários ou em operações bancárias, e também o banco não tem, por vezes, grandes especialistas em investigação do Ministério Público. E, portanto, por exemplo, só um exemplo para não amassar, a Comissão de Valores Mobiliários já tem um acordo com o DIAP no sentido do intercâmbio, como tem a Força Aérea, etc, etc, tenho promovido essa aproximação até onde posso. E por isso, quando eu disse que era possível reforçar a cooperação, significa essa proximidade maior. Dessa proximidade só teremos todos a ganhar. Isto é a minha ideia como Procurador-Geral da República. No que diz respeito aos ofícios, é evidente que eu não vou entrar nessa questão. Aliás, já respondo ao Sr. Deputado Nuno Melo, eu não vou responder à sua pergunta se o Banco de Portugal podia ter atuado de uma maneira ou outra. Não faço juízo de valor. Os senhores constituíram uma comissão para concluírem isso. A minha missão é concluir se há ilícitos penais, se não há ilícitos penais. Não vou meter-me em considerações. Portanto, eu nem vou dizer ao Sr. Deputado Vitor Batista, nem vou dizer ao Sr. Deputado Nuno Melo como é que eu penso ou não penso ou deixo de pensar. Nem penso nada, nem tenho nada a pensar. O que eu penso é que se houver ilícitos penais, gostaria que o Ministério Público arranjasse elementos. O resto, isto tem que ser os senhores deputados. Agora, os ofícios. Os ofícios, Sr. Deputado, e também Sr. Deputado Nuno Melo, os ofícios só por si talvez de facto não tenham o peso que lhe está a dar. Quer dizer, penso eu por acaso tive esse cuidado, os ofícios estão um bocado desgarrados, separados no tempo, não sei se já viu. Tive o cuidado de perguntar, enfim, aos investigadores se os ofícios. Eles disseram que, quer dizer, os ofícios é evidente que depois o problema é como é que o banco não sabia do Banco Insular e tal, mas repara, os ofícios só por si não têm essa carga, penso eu, não têm essa carga tão negativa como. Aqui está, percebeu isso. Sr. Deputado Hugo Velosa, é evidente que aqui, para as contraordenações, as coimas, é uma questão administrativa, quer dizer, portanto, digamos, não é da competência do Ministério Público, é da competência do Banco de Portugal, neste caso, e depois, se o Banco de Portugal instrui, apura, etc., notifica a parte contrária e fixa, depois pode recorrer para os tribunais comuns. Portanto, digamos, não está na órbita do Ministério Público, e por isso é que o Ministério Público, sempre que detectar uma coisa dessa, deve obrigatoriamente comunicar ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal deve-nos comunicar a norma do Ministério Público e ilícitos criminais. Essa, eu posso dizer uma coisa que disse da proximidade, era bom que houvesse uma maior proximidade. Sr. Deputado Nuno Melo, que é as perguntas mais difíceis de responder, já disse sim, que a Comissão dos Milhares já pediu uma audiência, já lá foram, já eu também até fui lá com a Comissão, defendi isso, parece que teve algum sucesso, porque hoje temos Ministérios Públicos a colaborar e vice-versa, e o que penso eu só beneficia as instituições. Na concorrência também já aconteceu isso, até porque não há grande juízo, não há juízo, não há Ministério Público, não quero falar de juízo, fui toda a vida juízo, às vezes esqueço agora, mas não há, haverá alguns, mas poucos especializados nisso, portanto é bom que haja uma proximidade entre as instituições. Neste caso funcionou bem, funcionou mal, não sei, eu confesso. Juízo de valor não me peçam para fazer, que eu não faço. Sei que os ofícios parece que não terão, digamos, o peso que se dará. Perguntar-se assim, então, mas porquê é que o Ministério Público não mandou mais ofício ao Banco de Portugal? Ou porquê é que o Banco de Portugal não averigou mais? Não sei. Termino dizendo isso, não sei.
Muito obrigado, senhor.
Para além de, permita-me só, Sr. Presidente, que presente os meus cumprimentos aos seus deputados e o gosto que aqui tive em ficar.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República. Gostava de dizer que, ao contrário do Sr. Procurador disse há poucos dias, esta sua audição não frustrou as expectativas. E se mérito não tivesse, pelo menos dois deixo aqui sublinhados. O primeiro, o reforço e a ênfase que Vossa Excelência colocou no papel da Assembleia, no papel pesquisador da Assembleia, e daí o interesse da Comissão de Inquérito, que não se confunde, obviamente, com a investigação criminal, é um plano distinto, é um plano político, e esta sua observação, naturalmente, que merece a nossa aprovação e o nosso acolhimento. O segundo ponto, que eu entendo muito positivo, que decorreu desta sua audição, foi a sugestão que aqui deixou, da reflexão já por si feita, relativamente a uma colaboração, à necessidade de um enquadramento legislativo, de uma colaboração mais estreita entre o Ministério Público e as entidades reguladoras, máxima entre o Ministério Público e o Banco de Portugal. Penso que é uma sugestão que merece o nosso acolhimento, e aliás tinha dito no início desta reunião que, do ponto de vista prospectivo, gostaríamos também de pedir alguns ensinamentos da sua parte, relativamente àquilo que na atividade legislativa os deputados poderiam fazer, e aí está um caso concreto e específico onde nós, deputados, no curso da nossa atividade, poderemos dar também um contributo para aperfeiçoar e melhorar a eficácia da colaboração entre o Ministério Público e as entidades reguladoras, com vista naturalmente a assegurar o bom funcionamento
dos mercados, com vista a assegurar o bom funcionamento das instituições financeiras e, com isso, naturalmente, salvaguardar o Estado de Direito. Sr. Procurador, muito obrigado por ter cá vindo. Aproveito a oportunidade da quadra festiva para desejar um bom Natal e um bom ano de 2009 e até uma próxima oportunidade. Sr. Deputados, também para todos, para os senhores jornalistas, para os senhores colaboradores e funcionários da Comissão, um bom Natal e um bom ano de 2009. Está encerrada a reunião.